Então, são muitas variáveis. Como eu falei, a minha ideia aqui não é trazer resposta, até porque qualquer análise precipitada nesse momento, e eu escrevi um artigo para o direitoambiental.com essa semana e coloquei isso. Qualquer análise, qualquer precipitação aqui, ela vai ser açodada, quiçá até uma certa soberba de achar que vai saber o que vai acontecer. Desde que a água bateu, e aqui eu encerro a minha contribuição, a minha fala nesse ponto, mas desde que a água começou a bater nas casas, a gente está vivendo a cada hora. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Meu celular, ele nem bateria no 100%, ele está mais. Por quê? Porque está muito intenso as coisas. Então, quem afirmar com certeza o que vai acontecer amanhã, pode correr o risco de errar.
Olá, esse aqui é o podcast Inteligência Ambiental. Sim, agora o nome é Inteligência Ambiental. Estamos na nossa terceira temporada, com nome novo agora, na terceira temporada, repito, mudamos de nome agora, Inteligência Ambiental. Hoje, um convidado que nós já gostaríamos de ter conversado nas temporadas anteriores, hoje está conosco aqui. É um motivo de alegria recebê-lo hoje. Aqui, nesse dia de hoje, esse convidado. Entretanto, o assunto que vamos tratar é um assunto que não gostaríamos de estar tratando, mas como tem total pertinência com o direito e com a advocacia ambiental, não há outra escolha a não ser tratarmos desse assunto que são as enchentes, a calamidade e as questões ambientais que hoje, atualmente, afligem o estado do Rio Grande do Sul. E não poderíamos ter alguém mais gabaritado para tratar do assunto do que o nosso amigo Maurício. O Maurício Fernandes, que além de tudo é um grande amigo nosso, grande incentivador também, hoje é nosso convidado no podcast Inteligência Ambiental. Então, de plano, antes de já trouxe o propósito do episódio, o objeto do episódio, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, contextualizar um pouquinho mais, mas antes disso eu passo a palavra para o Maurício para que ele possa se apresentar e trazer um pouquinho, resumidamente, um pouco do seu vasto currículo.
Oi, Thiago Martins, Edvan Zanchetti. Como o Thiago falou, muito obrigado, deu certo dessa vez. Eu já fui convidado várias vezes e por outras circunstâncias, infelizmente, a gente não pôde fazer o programa. Mas aqui estou, muito agradecido, honrado com o convite. A gente está passando, no momento das gravações, por uma situação inédita, sob o ponto de vista negativo, aqui no estado, com perdas de vidas, perdas incontáveis de patrimônio privado, patrimônio público, mas principalmente infraestrutura. E não é errado dizer que a gente está passando por algo talvez pior do que a pandemia, porque a pandemia, quando houve um pouco mais de segurança, as coisas retomaram e agora muita gente não tem mais casa e não tem mais empresa. Então é uma reconstrução total e a gente está muito envolvido aqui, toda a população, inclusive que desde já agradeço recebendo ajuda de fora, muita gente trabalhando, inclusive eu, dentro da água, levando mantimento, ajudando quem pode. Então a situação está muito diferente da normalidade aqui. Tudo suspenso, prazos processuais, Ministério Público, licenças ambientais, absolutamente tudo suspenso, porque realmente a situação é muito complicada. Então, se for para me qualificar, eu direi que eu sou mais um a tentar reconstruir o Estado. Esse é o nosso pensamento. A população está muito engajada e simplesmente cada pessoa que puder ajudar, vai fazer a diferença na vida de alguém. Então, minha qualificação, né, é mais um.
Perfeito, Maurício. Eu também dando as boas-vindas aqui a quem nos assiste, a quem nos ouve. É um sentimento mesmo, por muitas vezes postei e falei sobre isso em grupos, no próprio Insta, quando venho mencionar o caso. E é um sentimento que eu tenho hoje de impotência. Eu gostaria muito de estar lá ajudando, sabemos. Estou ajudando como posso, mandando, fazendo contribuições e passando em casas aqui também, resido hoje em Florianópolis, para tentar mandar para o pessoal. Isso é muito importante, trazer dois pontos aqui. Porque o Maurício também, né, como o Thiago muito bem mencionou, o Maurício é um grande nome, nós já gostaríamos de ter trazido antes ele aqui. Infelizmente, o tema não é o que nós gostaríamos de estar falando, mas é uma necessidade. E nós precisamos pôr ordem aqui como advogados, procuradores também, e dar um rumo para a população. Recebemos mensagens, não só do escritório, mas no próprio, mensagens em números privados também, já trabalhamos com o tema, e sentimos essa necessidade de deixar a população também sabendo de como agir nesse momento. Então, o episódio de hoje tem esse intuito de trazer aqui informações, falar um pouco mais da calamidade e deixar bem claro para a população que não só a união dos advogados está ocorrendo, mas os advogados estão discutindo frentes e formas de como ajudar essa reconstrução, principalmente os advogados da matéria, especialistas, né, na matéria ambiental. E o Maurício é um profissional muito capacitado e gabaritado para estar aqui hoje falando, porque ele já foi secretário do meio ambiente e de sustentabilidade do próprio município de Porto Alegre, e atualmente é de Sapucaia. Depois me corrige aí se é isso mesmo, Maurício.
Sim, mas... Sapucaia do Sul, isso. Da região metropolitana, uma cidade de 140 mil habitantes, que foi impactada também, graças a Deus, não foi tanto como outras, mas a gente está num trabalho hercúleo ali também.
Perfeito. Antes de iniciar e já te passar a palavra novamente, Maurício, só gostaria de que o pessoal contribuísse aqui com a causa também, em relação, nós vamos deixar na tela, acho que todos já contribuíram, quem já assim o fez, que continue fazendo, e quem ainda não fez, que se solidarize. Não precisa ser para esse Pix que nós estamos deixando aqui na tela, uma entidade que nós escolhemos, veio através do Maurício, essa indicação, como nós falávamos até nos bastidores aqui, já ajudamos mais de duas, três entidades, não só entidades, mas as próprias pessoas diretamente atingidas. Então, continue auxiliando e ajudando. Toda iniciativa é muito bem-vinda. Então, agradecendo também as pessoas que estão ouvindo aqui, assistindo, que estão lá ajudando, os voluntários. Essa sim, eu acho que é a maior das ajudas, né, Maurício? Você que está aí. E então está na tela aqui, pessoal. Contribua, se assim já o fez, ou escolha a entidade, mas não deixe de fazer. Se você tem como, qualquer valor é muito bem-vindo nesse momento. Até porque parece que está baixando, às vezes a mídia fala uma coisa, a população está lá. Tem. Quantas hoje pessoas têm essa noção, Maurício, de quantas pessoas estão hoje morando, bem dizer, que estão em abrigos nesse momento? Saberia aproximadamente?
É, os números, eles são muito, muito elevados, assim, tá? Por exemplo, no município de Canoas, na região metropolitana, o município tem 350 mil habitantes e tem aproximadamente 150 mil pessoas desalojadas, para ter uma ideia. Porto Alegre, eu não saberia dizer o número exato aqui, mas no total, no estado, foi um impacto muito, muito, muito grande mesmo. A cidade, também na região metropolitana de Eldorado do Sul, ela foi 95% impactada. É, tem cidades no Vale Taquari que, dia 4 de setembro, me lembro bem da data, porque o feriado de 7 de setembro, eu fui com a minha família lá, meus filhos, ajudar também, e ela passou por uma enchente que foi a maior da história. Em novembro passou por outra menor, e agora essa de abril, maio, ela teve o rio acima do que a maior enchente, que foi a de setembro, em 4 metros de altura, para vocês terem uma ideia. E a cidade, ela muita casa se perdeu, enfim. Então, há uma discussão até sobre a reconstrução, né? Em que local se vai reconstruir a cidade. Mas a contextualização das enchentes é nesse sentido. O Rio Grande do Sul, ele foi afetado em mais ou menos 160 mil quilômetros quadrados. mais ou menos, uma área. O país Portugal tem 92 mil quilômetros quadrados, para vocês terem uma ideia assim, do que é o tamanho e a dimensão. Tá? Foi quase 90% dos municípios com algum impacto, né? E uma soma de chuvas, para que vocês tenham uma ideia, em municípios choveu 600 milímetros em menos de uma semana, 500 milímetros, enfim, todas as cabeceiras dos rios. Até, Thiago, se tiver um mapa das bacias aí, acho que vale nesse ponto de contextualização, porque o que acontece? A bacia do Guaíba, que está margeando, banhando Porto Alegre, ela recebe água de uma região muito grande do estado. E toda essa região do estado, ela recebeu muita chuva, mas chuva em dados inéditos, assim, ó. Para não dizer que nunca tinha acontecido, em 1941 teve uma chuva que era referência de 5 metros e 47 ou 5,41 de altura, e não, 4 metros e 71 do nível do Guaíba, isso eu estou falando agora de Porto Alegre, e essa chegou a 5 metros e 35, então assim, ela quase elevou, tá, quase 1 metro de altura da cheia histórica. Então, é uma questão que as pessoas precisam entender, que foi muita água em pouco espaço de tempo. É, não foi simplesmente uma enchente e uma chuvinha que aconteceu. Ela choveu muita água em um curto espaço de tempo em uma área territorial muito grande. E cada rio dessas cidades que receberam essa chuva, ele extravasou, ele destruiu pontes, infraestrutura, estradas, casas, plantações, animais, mortes de pessoas, e toda essa água vem parar em Porto Alegre, no estuário do Guaíba, do Rio Guaíba, o Lago Guaíba. Aí tem uma discussão, mas é o nome dele é Rio Guaíba, mesmo não sendo um rio, coisas de gaúcho. E essa água, então, ela chega na Lagoa dos Patos e vai desembocar no mar somente lá em Rio Grande. Então, é uma dimensão de volume de recurso hídrico colossal, onde caracteriza, sem dúvida nenhuma, um desastre, né? Um desastre, por quê? Né? Porque os efeitos, eles são econômicos, sociais, naturais, né? De uma multidisciplinariedade de efeitos e também de causas, né? Não dá para dizer que está acontecendo essa catástrofe por uma razão ou outra razão específica, né? É um conjunto de fatores.
Perfeito. Maurício, Advan, só colocar a nossa imagem, por favor. Perfeita contextualização, e é importante que essa contextualização seja feita, por mais que todos estejam minimamente contextualizados, é o que se espera ao longo do território nacional, que todos estejam minimamente contextualizados com a situação, mas esse episódio vai continuar no ar, daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, e as pessoas vão assistir. É importante que essa contextualização seja feita, não só por questões de que se entenda o que está sendo discutido nesse episódio, mas para entender o que precisa ser repensado em muitas multifacetas, como o Maurício trouxe. E agora, nesse momento, nosso assunto, claro, é debater direitos e direito ambiental e direito das pessoas e dos cidadãos relacionados a essa interação com o meio ambiente aqui nesse episódio, mas eu queria um pouco do chapéu do Maurício, gestor público, antes. E queria que o Maurício fizesse uma análise em relação à estrutura política pública no estado do Rio Grande do Sul e o que ele pode falar dos municípios em que ele tem mais profundidade pré pré-evento climático e como a gente trouxe aí, né, é uma situação que envolve multifacetas, às vezes é muito fácil achar culpados, né, mas um ponto é que aconteceu e é daqui para frente que precisa ser pensado. Mas uma análise dessas políticas públicas em relação ao Estado, em relação aos municípios impactados, puder falar, mas principalmente, eu acho que é o que é o mais importante, né? E a gente vê muito na mídia sendo debatido em muitos contextos de diálogo sobre o que era política pública, o que era infraestrutura do Rio Grande do Sul antes de acontecer. E esse é um debate que não adianta mais. Não adianta tanto ser debatido em como o eixo central. Claro, as perspectivas do que foi nos dão direcionamentos para frente. Mas queria que o Maurício analisasse também o próximo passo. Ele, com experiência como secretário de meio ambiente de mais de um município, advogado, militante na área ambiental há muito tempo, conhece o estado, como vocês puderam perceber, de uma forma detalhada. Então, que falasse um pouco para a gente como é que vai ser, como é que ele pensa, claro, é uma opinião dele, mas como é que ele pensa que o Estado deve começar a agir agora, porque não é errado falar na sua reconstrução.
Vocês sabem que a palavra reconstrução, ela inclusive hoje ela está sendo revisitada para construção, porque é justamente isso, destruiu
Está praticamente
tanto,
novo, né? É verdade.
destruiu tanto que daqui a pouco a gente tem que construir de uma forma diferente, tá? Isso tá na pauta. Eu enquanto o Thiago tu falava, eu busquei na internet os dados. Tá? E é mais ou menos o que eu tinha dito, mas agora com maior precisão, são 540 mil pessoas fora de suas casas, tá? 151 óbitos e ainda 104 pessoas que não se encontrou, tá? Que ou estão em algum lugar, né, sem comunicação, ou infelizmente, né, vieram a óbito, tá?
Isso.
Bom, em termos de política pública, o que que geralmente se coloca aí uma questão de engenharia, né? A gente pode falar, mas sempre puxando para a nossa área do direito. Vamos falar sobre saneamento, né? Então, saneamento tem os quatro pilares ali, que é resíduos, que é, claro, estou falando em urbano, né? Basicamente, mas resíduos, a coleta de esgoto, fornecimento de água e drenagem urbana. Então, aqui a gente entra no eixo drenagem urbana. Tá? O que que aconteceu em Porto Alegre? Foi feito nos anos 70, após esse evento que eu falei histórico de 1941, foi feito nos anos 70 um sistema de contenção de cheias. Então, Porto Alegre ela tem por talvez 60 quilômetros estradas, diques e aí no centro o muro, famoso muro da Mauá aqui, que os gaúchos conhecem bem, ou quem vem para cá. E esse sistema, ele está sendo muito útil, tá? E eu vi um engenheiro colocar isso, por quê? Porque tanta água que a Lagoa dos Patos, e por consequência o Guaíba, eles estão com ondas, tá? Então tem ondas, e essas ondas elas vão batendo dia e noite e destrói, né, o que encosta. E isso está acontecendo no entorno da Lagoa dos Patos. Em Porto Alegre está acontecendo parcialmente. Por quê? Porque na área mais populosa, esse sistema de contenção, por mais que ele não estancou a água, porque ele teve alguns rompimentos, tá? A onda não está destruindo a cidade, tá? Então, assim, não é mar, mas tem onda, por força dos ventos e por força do volume das águas. Então, essa contenção ela tem se prestado nessa utilidade. Em relação a evitar a água, por que que não deu certo? Tá? Não deu certo porque o volume de água na parte dos diques, que é um extremo norte da cidade, ele rompeu parcialmente. Aí onde rompe parcialmente, ele extravasa. A água passou por cima de vários diques, inclusive eu presenciei isso, mais de 100 caminhões colocando rachão, que é uma brita muito grande, um pedaço de pedra, e refazendo o dique, a água vindo, e as empresas, a prefeitura, o estado, voluntários refazendo o dique, mas mesmo assim ajudou muito, salvou vidas, com certeza, mas mesmo assim não conteve. No centro histórico, o que que aconteceu? O sistema de drenagem das águas da chuva, ele teve um retorno, ou seja, aqueles dutos que é para jogar água para fora da cidade, a água fora da cidade era tamanha que, por esses mesmos dutos, a água acabou entrando na cidade. Isso aconteceu também. No muro, as comportas tiveram não total vedação, com isso entra água também. E um fator inimaginável até então, e aí só olhando o mapa de Porto Alegre para conseguir entender, o maior rio desse estuário, que é o Guaíba, ele é o rio Jacuí. Ele contribui com 75% da água do Guaíba. É um rio realmente fantástico em termos de tamanho, de volume. E ele tem uma curva quando chega nas margens da cidade de Porto Alegre, e ali tem uma estrada, né, uma rodovia já urbana, e tem as comportas. Só que foi tanta água, e se olhar no mapa é fácil de entender isso, esse rio ele chega, se for invadir a cidade, como invadiu? De frente para essa comporta. Então, as portas, são comportas, né, de aço, tiveram que ser movimentadas com máquina retroescavadeira, para ter uma ideia, elas entortaram com o volume da água. Assim. Então, assim, ele levou as comportas, levou a rodovia de acesso a Porto Alegre. Então, assim, a força da água é uma força muito grande. Então, o sistema conteve, o sistema salvou vidas? Sim. Foi suficiente? Integralmente, não. Tá? E aí, como é que se calcula? Perdão, como é que se calcula um sistema? Por exemplo, choveu 600 milímetros em Bento Gonçalves, em menos de uma semana, 4, 5 dias. Como é que se calcula isso? É impossível uma cidade ter um sistema de drenagem para esse volume. Então, o que a gente está falando é uma catástrofe. O que a gente está falando é algo completamente fora da curva. Então, se a gente for planejar para o pico, se a gente for planejar para uma situação absolutamente extraordinária, então tudo no planeta deveria ser dessa forma. E nem as cidades, né, de países desenvolvidos funcionam assim. A questão que se trabalhou, e isso ajudou muita gente, foram os alertas. Dá para dizer que todo mundo sabia que seria uma chuva extraordinária. Agora, isso eu atesto, até porque eu estou vivendo isso. Tá? Ninguém imaginou que seria tanto. Ninguém imaginou. Tá? Tem situações que o barco passava pedindo para ser para evacuar. Dizia, não, aqui eu tenho casa de 2 andares, eu vou ficar. E aí, quando a água chegava no segundo andar, a pessoa já não acreditava que a água estava chegando, e muitos, inclusive, faleceram por suas escolhas. Claro, muitos não conseguiram, mesmo querendo, mas isso aconteceu, e aí, depois do telhado, não tem mais para onde subir, né? Em muitos locais a água subiu, e a verdade é que ela chegou onde nunca chegou, tá? Esse é o fato. E não é Porto Alegre, tem o aterro aqui em Porto Alegre, não é o aterro, não, são várias cidades, questão de APP, tá?
Mas Maurício, só um minuto, antes de você ir para a questão de APP, eu quero só trazer um ponto aqui, fazer um parênteses, porque foram tantas informações, tantas notícias, então é um episódio que é claro, vai se estender um pouquinho aqui. Mas antes de ir até para a parte do direito, tem alguns questionamentos para te fazer, mas teve locais, e nós sabemos isso porque foram enviados vídeos nos grupos e tudo mais, as notícias eram em tempo real. O que que acontece? Teve locais que as pessoas optaram por ficar, porque a própria informação do poder público, no caso do chefe da liderança do local, era de que a água não chegaria, e essa água chegou. Então tem que também, tem essa questão, né, que ocorreu em alguns locais isso.
Ocorreu, eu sei de dois municípios onde o prefeito disse que não chegaria, e chegou. Tá? Então isso é verdade que tu coloca, mas assim, ela chegou onde nunca chegou. Então aquelas pessoas acostumadas com enchente, eu fui buscar pessoas onde foi dito, olha, a água está chegando, é melhor sair. Não, mas aqui nunca chegou, eu vou ficar. Até que chegou o prefeito, isso eu estou falando ali em Sapucaí do Sul, né? Até que chegou o prefeito, falou com o líder comunitário lá e disse, gente, nós precisamos sair, nós num ônibus escolar esperando, assim, aqueles ônibus altos de área rural, já porque a água já estava batendo. E as pessoas não acreditando que seria tão grande. O alerta existiu, né? Mas um alerta assim, genérico, ó, vem muita chuva, vai alagar. Mas como alagou, se alguém contasse, né? Se alguém pudesse voltar no tempo, dissesse, olha, a água vai chegar nesse lugar, ninguém acreditaria, com certeza. E essas informações, elas ocorreram, pelo menos em dois municípios que eu presenciei, né? Porque o que está acontecendo é todo mundo dizendo que é fake news. As coisas estão acontecendo, a gente está vivendo, a gente está contando, a gente está enxergando. E aí vem um comunicado oficial aí de um governo, de uma imprensa, dizendo, não, isso não aconteceu, e a gente está vivendo isso aqui. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Então eu digo o que eu estou vendo. Tá? Então em locais assim, não, a água não vai chegar em tal bairro. E aí o que aconteceu? Ela subiu 1,5 metros durante a noite, as pessoas estavam dormindo. Né? Então realmente, ou porque extravasou um dique, geralmente foi isso, tá? Ou porque a água veio descendo, né, da serra, ali das bacias hidrográficas, né, mais acima.
Das duas perguntas que eu queria te fazer ainda antes de entrar no mérito do direito mesmo, da legalidade ou não aqui para nós tratarmos, é em relação, sei que você não é um especialista climático, né, Maurício, mas gostaria que você explicasse para quem está de longe, quem não é aqui do Sul e não tem conhecimento sobre, não propriamente dito fenômeno El Niño, mas o Rio Grande do Sul se encontra quase que no meio entre a Amazônia e a Antártica, então tem essa questão da chuva não avançar para o centro do país, ela acaba ficando, e isso não é um fenômeno, como o Maurício falou, ocorreu ali em uma cidade enchente em setembro, em novembro, ocorreu agora novamente, e isso pode vir a ocorrer, inclusive tem prefeitos falando que, eu escutei de prefeito que governa a cidade que hoje infelizmente não existe mais e não sabe se vai existir naquele local. O Rio Grande do Sul é feito por diversos municípios pequenos, então pode se ocorrer. Mas eu gostaria de ouvir de você um pouco, explicar essa questão da chuva, o porquê desse fenômeno que acaba chovendo bem mais aqui no nosso estado. Aqui no nosso estado não, Rio Grande do Sul.
Os meteorologistas, tá, eles colocam a conjunção de fatores, baixa pressão, El Niño, enfim. Tá? Então, existe muita chuva aqui, né? A umidade da Amazônia, ela bate na Cordilheira dos Andes, né? E vem para cá. Agora, foi uma conjunção de fatores, né? E isso se ocorreu num curto espaço de tempo, muita chuva, né? E a gente, é verdade, o Brasil ele não está preparado para catástrofes, né? Não bastasse isso, semana passada aconteceu aqui um tornado, pasme, né, até no interior que passou um tornado. Então, assim, só falta peste de gafanhoto aqui, porque, olha, meu Deus do céu. Né? E a gente vive aqui, principalmente no setor agrícola, que é muito afetado, porque é uma indústria céu aberto, a gente vive aqui períodos de seca e períodos de chuva. Não existe um normal aqui, então se for considerar de 10 anos, vai dar ali 4 anos de chuva, uns 3 anos de seca, e essa diferença aí fica, entre aspas, aqui o normal. Então eu costumo dizer que o normal é o anormal, né? O normal na produção rural, porque a cidade ela retém, ela armazena água, então dificilmente falta água na cidade, e falta, a gente tem a região de Bagé, por exemplo, né, que raciona água quase que permanentemente, mas a gente precisa, e nisso eu acredito, usar a tecnologia, né, a ciência que a evolução humana criou para criar meios, né, de mitigar os danos, porque a gente não vai evitar uma enchente dessa, a gente não vai evitar uma chuva de granizo, ciclone, como aconteceu agora em fevereiro e janeiro, né, eu mesmo, minha casa, se for muita telha embora, entrou água por um vento, deu um vento de 100 km por hora, assim. É, então, a gente convive com isso. Então, as políticas públicas, Thiago, em cima do que tu estava perguntando antes, as políticas públicas, elas têm que ser nesse sentido. É, vai acontecer de novo e como que a gente vai salvar as vidas humanas? Como que a gente vai mitigar? Como que a gente vai evitar que o que a gente sabe que vai acontecer, seja uma seca, seja uma chuva extrema, como que a gente vai conviver com isso e salvar as vidas humanas? Sistema de contenção de cheias, né? Nós precisamos aprimorar o que já tem, fazer mais para seca, reservação de água, né? A tecnologia de drenagem urbana, ela é muito rica. Porto Alegre mesmo fez muitos investimentos em drenagem, locais que alagavam, que hoje não alagam mais. Por quê? Porque tem bacias de contenção subterrâneas, embaixo de praças, por exemplo. Quando eu era secretário, a gente fez muitas obras onde tem uma praça, que na verdade aquela praça tem uma função urbanística, que é reter água quando chove demais. Então a água acumula como se fosse uma caixa d'água gigantesca sobre o solo. Isso em diversos países do mundo acontece. Então a água acumula ali e ela vai drenando devagar depois, né? Vai saindo aos poucos para não alagar e correr risco de perda de vidas humanas.
Perfeito. Maurício, então já puxando um pouco do teu gancho, ali trazendo falar, né, da agricultura, da indústria, da agricultura, que é uma indústria muito forte no Rio Grande do Sul, temos clientes na área também, inclusive nossos clientes estão muito preocupados em relação ao seu próprio futuro, né? Já recebemos várias ligações aqui e foi mais ou menos um desabafo e a gente tentando ali consolar e dar uma orientação jurídica nesse momento. Nós sabemos que nós estamos mais ou menos no limbo, né? Mas eu queria que tu também falasse um pouquinho sobre esse impacto socioeconômico para os cidadãos, é claro, isso já foi bem narrado aqui, mas para os setores industriais que encabeçam a economia do Rio Grande do Sul e que já começa a refletir no contexto nacional, né? Já estamos tendo notícias sobre o preço do arroz. E eu ouvi de um economista recentemente falando o seguinte, que esse ano, economicamente falando, para o estado do Rio Grande do Sul, é um ano perdido, né? É um ano perdido. Então, eu queria também que tu trouxesse essa perspectiva desse impacto em relação à indústria, seja a indústria da pecuária, da agropecuária, melhor dizendo, a indústria como um todo no estado, ou até mesmo no comércio.
Eu falei no início, na apresentação, uma comparação com a pandemia. Tá? A comparação é absolutamente inevitável. A gente se compara por quê? Porque muita gente está até hoje sem luz, sem água, tendo que reaprender, né, a fazer muita coisa, buscando mantimento, não podendo ir trabalhar porque a empresa não existe mais. É uma situação assim, muito muito desoladora. Mas o que que impacta é a reconstrução ou a construção. É isso que vai pegar muito forte. Por quê? Porque a indústria, ela alagada, ela perde maquinário, né? Os funcionários que tiveram, né? A gente teve 2 milhões e 300 mil pessoas mais ou menos atingidas. Então, o funcionário, ele não tem onde trabalhar. Mesmo que a casa dele não alagou, ele não tem aonde trabalhar. Então, esse já é um reverso. A questão agrícola, nem se fala. Onde choveu, as lavouras de arroz, elas estavam 70%, 80% colhidas, em diferentes regiões, algumas mais, algumas menos, mas na média do estado foi isso. O pessoal do arroz diz que não vai faltar arroz, eu não tenho essa informação foi passada pela Federa Arroz e a informação oficial do setor. Em relação à pecuária, aves, tem muito aqui, suínos, enfim, os bichos morreram tudo, entendeu? A água levou. Então, assim, pecuária é complicado. A pastagem também embaixo d'água, né? Então, a pastagem não é que nenhuma indústria. Por mais que, se fosse possível, né, a água baixou, abre a indústria, compra máquinas novas e começa a trabalhar, se simplesmente fosse assim, porque tem que fazer toda a parte elétrica de novo, ficou tudo embaixo d'água, né? Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Os tribunais estão embaixo da água. Né? Os servidores, os computadores, eu não tenho informação se foi salvo ou não, mas a empresa de processamento de dados do estado do Rio Grande do Sul, a nota oficial é que foi desligado os servidores. Hoje não se consegue acessar os sistemas, não se consegue entrar com requerimento de licença ambiental. Não se consegue marcar uma
consulta. Essa notícia foi divulgada, sim, Maurício, na última semana. Inclusive, o TRF4 fez o desligamento preventivo
em relação a isso. Essa foi a informação oficial. Né? Tomara que não tenha se perdido, né? Todos esses equipamentos, enfim, tudo isso é dinheiro. Então, não é só as casas, são os empregos também. E na parte rural, né, tu não recupera uma pastagem simplesmente plantando de novo. Não, tem um ciclo, tem a nova safra, tem que esperar. A pastagem, a terra está encharcada, apodrece, até porque isso aconteceu já em janeiro, final do ano também. Então, quer dizer, fica embaixo d'água muito tempo, toda aquela pastagem ali apodrece. Né? O arroz que não se colheu ficou embaixo d'água, sim, com certeza, esse já foi fora. Mas tem ainda para piorar, que são os maquinários, tá? Então, assim, colheitadeiras que custam 4, 5 milhões, fora. A água levou, ou estragou, enfim, silos que custam milhões também, cheios de soja, porque a lavoura da soja estava terminando, né? Então, né? Enfim. As perdas, tá? A verdade é que elas são incalculáveis. Tá? Quem está dizendo, é tantos bilhões, você falou em 19 bilhões, enfim, é incalculáveis. Se fosse só o ano perdido, eu acho que estava tudo bem. Tá? Eu acho que a gente tem aí muitos anos de reconstrução. Tá? Muitos anos de reconstrução. Nesse momento... Hoje o governo estadual lançou um plano, o Plano Rio Grande, de reconstrução, não se tem detalhes ainda, mas muito se fala da dívida que o Estado tem com a União, e o Rio Grande do Sul é um Estado muito endividado, mas, e aqui eu não vou discutir federação, não é esse o propósito, tá? Mas há uma corrente que coloca o seguinte, o Rio Grande do Sul, ele envia para a União mais ou menos 50 bilhões de reais, alguma coisa assim, e recebe de volta menos de 20. Né? Então, há uma corrente que, se a União, se os outros estados entendessem e a União abrisse mão, né, de receber esse dinheiro, né, seria mais fácil a reconstrução, por um período, seria mais fácil a reconstrução do Estado. Mas a verdade é que não passou no Congresso nem a moratória da, nem a moratória, não, nem o perdão da dívida que o Estado tem com a União, né? Enfim, não vamos entrar nessas questões financeiras e tributárias, mas o fato é que a população, ela sofre uma tributação muito elevada. O governador, no dia 1º de maio, quando as enchentes já estavam acontecendo, ele aumentou o imposto no Estado. Faz 2 dias ele recuou, mas para junho. Tá? Então, assim, a verdade é que a população, ela precisa trabalhar, se reconstruir, mas pela legislação tributária hoje, ela tem que cuidar do seu e ainda sustentar o Estado. Então, essa equação, ela torna as coisas mais difíceis, sem dúvida nenhuma.
Perfeito. Eu acho que é importante, para complementar esse questionamento do Thiago sobre os prejuízos econômicos, e tudo é questão, faz parte de uma engrenagem, né? O Rio Grande do Sul hoje ele tem 6% do PIB do Brasil vem do Rio Grande do Sul. Então isso vai influenciar a nível nacional, já vem influenciando, é fato, né? Já tem os aportes que o governo está deixando arrecadada a dívida e também vai ter que entregar para o Estado. E importante destacar aqui, olhando, claro, que as grandes empresas, a grande produção, muito dessa parte do PIB vem do agro, mas muito vem do comércio e serviço também dos pequenos. E falando isso, até teve uma fala que eu acho que foi algo sensacionalista que a mídia trouxe, o governador, não quero entrar no mérito político aqui, mas teve uma fala, Thiago, não sei se você chegou a ver, claro que o Maurício tem noção, que é do governador. É algo complicado, porque é uma fala infeliz que foi pega, mas não é que faça sentido. Mas vai.
Não,
vai.
Ela tem um cunho de sentido, não estou defendendo a fala, mas se você parar para analisar, é aquilo que o Maurício falou no início, nós temos multifacetas e diversos aspectos. E a reconstrução do comércio também vai precisar ser feita. Talvez, no momento de desespero, ele tenha dito aquilo ali, porque, claro, precisamos de doações, e as doações são necessárias. Mas isso joga a luz em um outro aspecto. O comércio não vai se reerguer sozinho. Não vai, ele vai precisar de muito, vai precisar de aporte, vai precisar de incentivo, vai precisar de isenção e vai precisar de advogado, né? Então, é aquele ponto, a fala foi totalmente infeliz. A fala, ele trouxe a baila como uma consequência ou um problema, que não é o problema. Na verdade, hoje, nesse momento emergencial, é solução, doação. Mas jogou a luz em algo que é muito real, o comércio... Hoje, o Rio Grande do Sul está colapsado e vai precisar se reerguer. É evitando que se mande doação para que compre do comerciante? Não, porque ele também está colapsado. Ele também hoje precisa de doação. Mas a luz que foi jogada é real. É verdadeira.
Eu acho que assim, ó, vamos situar quem está nos assistindo. O que, que o governador disse? Em outras palavras, ele disse que se todo o Brasil e o mundo, a gente está recebendo de fora... doar, o comércio local não vai ter para quem vender e não vai se reerguer. Em outras palavras, foi mais ou menos isso. Uma fala infeliz, acho que o Thiago resolveu a questão quando disse, olha, mas o momento agora tem que doar, porque não tem nem como vender. Tá? Então, assim, ele se retratou, é importante que se diga isso. Tá? Passou, acho que uns 3 dias, mas ele se retratou. Agora, a questão é assim, a gente está com um problema de logística. Tá? Se entrar hoje para comprar pela internet, eu aqui em Porto Alegre, não vende, não consigo comprar. Para eu me deslocar de Porto Alegre e ir a Sapucaia, tá? que é onde eu trabalho, tenho feito muita coisa remota, mas muita coisa presencial também, são 4 horas, tá? Sendo que é 20 quilômetros de distância. Por quê? Porque tem que dar uma volta. Hoje Porto Alegre só tem um acesso. Porto Alegre só tem um acesso. Tá? Então, vai por trás, assim, vai lá por Viamão, enfim. Tá? Então, a questão da logística na reconstrução do Estado, ela é essencial. Ah, mas foram 461 municípios atingidos de um total de 497. Sim, mas esses municípios, que é a minoria, menos de 10%, que não foi atingido, ele não vai conseguir transitar no estado, porque as principais estradas não tem ponte, arrebentou asfalto, fez buraco, enfim. Tá? Então, essa questão logística também. A questão de recuperação de comércio, que o governador falou, eu vou um pouco além, que é o seguinte, será que é melhor enviar um PIX para ter acesso à água? Por exemplo, as fábricas de cerveja aqui da região... como elas têm a outorga para água do subsolo, elas estão simplesmente engarrafando água. na latinha de cerveja tá vindo água. Em lata mesmo, na latinha.
Sim.
Não tá com rótulo de
Com outro
cerveja,
rótulo, isso.
mas tá isso, uma coisa super bacana. Então, assim, a fábrica de cerveja simplesmente parou a produção de cerveja e está produzindo água. Né? Mas vamos fazer uma reflexão. Então, é melhor enviar dinheiro para cá para comprar água aqui, se tiver. Eu não estou dizendo que não tem, mas tem. É, às vezes vai no mercado não tem, mas no outro dia já tem. Então as coisas estão mais. Combustível não faltou. Pode ir num posto, está fechado, porque não tem, mas amanhã já tem. Então as coisas estão mais lentas, mas estão acontecendo. Aí agora é melhor fazer isso ou daqui a pouco alugar um helicóptero para vir trazer meia dúzia de garrafa de água, com um custo, né? Então, assim, a verdade. Eu não quero ser dono da razão, a gente fala assim, a verdade parece que é dono da razão. Mas a questão que a gente tem que refletir é que nesse primeiro momento, não adianta a gente fazer muita conta, muita racionalidade. Então, assim, pô, eu vou alugar um helicóptero por, sei lá, 10 mil reais. Então, eu vou pegar esses 10 mil, vou passar um Pix para uma instituição que está aqui trabalhando, que vai comprar um barco, que vai salvar uma vida de uma pessoa, enfim, coisas nesse sentido. Ou eu vou mandar um helicóptero com água para cá? Eu acho que nesse primeiro momento esse questionamento ele fica até secundário, porque a gente está falando de questão humanitária, tá? Mas não tem mais quem resgatar, tá? Nesse momento, nós estamos há 2 semanas, né? Pelo menos aqui na região metropolitana. Então não tem mais quem resgatar, e a questão agora é começar a analisar como vai ser a reconstrução. O que que a gente está precisando hoje? É um pouco menos de água e, em alguns locais, por incrível que pareça, lava-jato, pá, entendeu? Para tirar a terra que está dentro das casas. E não tem onde comprar. Eu consegui comprar um, que era o último da loja, foi em 4 lojas, consegui comprar um para doação para as famílias que eu estou ajudando. E ainda não era o mais barato, era o mais caro. E isso está acontecendo. Então, são coisas que a gente não imagina. É, meia. Meia. Tem uma carência enorme de meia. Ninguém doa meia, né? Vocês perceberam? Roupa íntima e meia, ninguém doa. Tem uma carência enorme. Né?
Tem,
Então,
são
assim,
vários
não dá para
pontos.
culpar. Eu acho que o governador foi muito infeliz, muito mesmo, e demorou muito para se retratar, mas não dá para culpar.
Não.
Ah, por quê? Porque eu tenho boa fé, acredito que todo mundo está querendo acertar. Onde é
Isso.
que eu vejo como equivocado? Uma tentativa de querer monopolizar ou centralizar a situação em relação aos governos, tá? Principalmente governo estadual e o governo federal. Por quê? Porque os salvamentos, os movimentos de abrigo, eles têm, em sua maioria absoluta, voluntários. Absoluto, absoluto, é incomparável. Se for comparar o que o servidor que está recebendo salário para salvar uma pessoa salvou de barco, primeiro de jipe, né? Depois a água subiu demais e só de barco, e o que os civis salvaram, né? É infinitamente superior os civis. Ficou uma frase muito conhecida aqui, né, que é o povo pelo povo, não no sentido de depreciar o Estado, não é isso, é no sentido de dar ênfase e motivação para as pessoas que não foram atingidas diretamente, mas largaram sua família, largaram seus empregos e foram para uma água fria. A gente deu 10 graus aqui. Imagina tudo numa água fria, com 10 graus, né, pegando doença. Então, graças a Deus também foi a profilaxia, né, que na pandemia foi uma discussão. Então, quer dizer, o setor de medicina liberou total profilaxia, que é uma coisa que está até na bula ali da azitromicina. Então, o pessoal que teve contato com a água tem que tomar a azitromicina ou doxicilina, porque evita, né, previne a leptospirose e outras doenças que esse é o medo. Daqui a uma semana vai fechar 21 dias, e é o meu medo de daqui a pouco começar a estourar surto dessas doenças.
Então, é importante destacar que nós não queremos aqui, no início nós já falamos sobre achar culpados, mas nós precisamos entrar na questão da legalidade e precisamos falar sobre a responsabilidade civil, não a tradicional, mas a responsabilidade civil ambiental. E falando um pouco sobre isso, quero até puxar um gancho aqui, que nós conversávamos anteriormente nos bastidores e eu não destaquei, mas o Maurício deve ter acompanhado, Passo Fundo também choveu muito, né, Maurício? Passo Fundo todo... Rio Grande do Sul choveu muito, mas algo peculiar é que Passo Fundo não teve tantos problemas. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, para quem não sabe, era a cidade onde eu residia, e entrei com muitos casos envolvendo alagamentos, envolvendo enchentes, e até parabenizando a prefeitura, lá nós ganhamos algumas indenizações para moradores que sofriam com inundações, com enchentes, diferentes dessa, é óbvio, mas... nós tínhamos um pedido também de obrigação de fazer, que era de ou consertar a tubulação, saneamento local, de gerar uma limpeza, e ou aumentar, melhorar nessa, esse saneamento, e Passo Fundo teve, devido a isso, não teve prejuízos nesse sentido. Então, aqui já entrando no mérito de quem é a responsabilidade, de como funciona a responsabilidade, isso é importante destacar, se Porto Alegre tivesse limpado... ou a questão de algumas tubulações, ou não, houve desligamento de bombas, foi o mais correto, pessoas estavam tomando choque, bomba de água, né, que leva esse fluxo. Só que aqui nós não estamos para achar culpados, e sim para destacar o que pode e o que não pode acontecer. Falávamos da questão de que a jurisprudência talvez vai ser zerada. Por que zerada? Porque no TJ do Rio Grande do Sul nós conseguimos uniformizar o entendimento de que o dano moral é em re ipsa, em caso de alagamento e enchente. Mas aqui estamos falando de uma calamidade pública, de uma catástrofe que ocorreu. Então, Maurício, te passo a bola aí para falar um pouco sobre isso, até sobre a nota que saiu hoje, destaco novamente, dia 17 de maio de 2024, do próprio TRF4, falando sobre talvez uma possível advocacia predatória que vai ocorrer, inflamar de ações aqui referente ao tema enchentes.
Quando você vai distribuir um processo no EPROC, já, o EPROC é o sistema aqui do Sul, já aparece ali para categorizar a ação, se é uma ação civil, uma ação de consumidor, enfim, já aparece ali desastres ambientais. Tá? Então, já categoriza ali. E o que essa nota que o Advan se refere? Foi divulgada um documento de 9 páginas, feito pelo setor de inteligência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a Justiça Federal do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, baseado muito na experiência de Minas Gerais, no caso lá da Mariana e Brumadinho, em orientação aos magistrados sobre várias questões, como advocacia predatória, cruzamento de ações, em relação ao mesmo pedidos, ou pedidos diferentes em relação aos mesmos autores. Então, não há dúvida que o judiciário ele está atento, tá? Atento, por quê? Porque hoje é momento de salvar as pessoas, de acudir ajudas humanitárias, mas os processos vão começar a ser ajuizados em breve, muito breve. E a gente poderia fazer um exercício mental aqui e imaginar reflexos de ações de seguros não pagos ou seguros, né, com algum questionamento, questões até mesmo trabalhistas. Imagine um funcionário que quer ir trabalhar e não tem mais a estrada para ele ir, não tem mais a ponte, ou o funcionário que está à disposição da empresa, mas a empresa não existe mais, né? Então, situações trabalhistas... também. A questão civil de indenização é aquela que a gente pensa num primeiro plano, né? Então, a jurisprudência, que muito fruto do teu trabalho, Edvan, que eu conheço já há muitos anos, consolidou jurisprudência, tu criou jurisprudências nesse sentido, com as centenas de ações aí que ajuizaste, será que ela vai se manter dessa forma, dado a dimensão? E será que essa ação, ela vai ser como as tuas em relação ao município? Por que eu faço essa observação? Porque a Constituição coloca como competência da União o enfrentamento de promoção de defesa da coletividade nas calamidades, onde expressamente coloca enchentes. Então, a União, e talvez por isso o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal já esteja se antecipando a isso, a União ela tem um protagonismo nessa situação. Omissão, não sei, mas sim, também a gente não pode esquecer que a questão de saneamento ela é muito local, do ente municipal, e a drenagem urbana está no saneamento. Bom, mas a gente tem uma inundação, mas isso não é drenagem urbana, mas tem a ver com drenagem urbana. Então, o que eu coloco, eu não vim aqui trazer respostas, mas o que eu coloco é um nível de complexidade onde quem atua na área jurídica vai ter que refletir muito para saber orientar. Por quê? Porque não é algo simples. São muitas variáveis e a gente que atua na área ambiental, nós três aqui temos grande experiência na área ambiental, a gente está acostumado com complexidade. As questões ambientais, elas são complexas, não tem um manual, um modelo, né? Mas não bastasse a complexidade inerente a essa tutela, a gente tem uma dimensão e um nível de complexidade que envolve questão econômica, questão social, questão até mesmo tributária, né? Não esqueçamos que a reforma tributária colocou a proteção no meio ambiente também ali. Então, como é que vai ser os tributos? O governo já disse, né? Vamos torcer que dessa vez cumpra, porque as enchentes de setembro o dinheiro ainda não chegou nos municípios, né? Mas o governo disse que cada cidadão que perdeu, cada família que perdeu a casa vai receber, botou até valor, R$ 5.100. E será que R$ 5.100, Thiago, vai dar quitação numa eventual indenização? Né? Então, são muitas variáveis. Como eu falei, a minha ideia aqui não é trazer resposta, até porque qualquer análise precipitada nesse momento, e eu escrevi um artigo para o direitoambiental.com essa semana e coloquei isso, qualquer análise, qualquer precipitação aqui, ela vai ser assodada, quiçá até uma certa soberba de achar que vai saber o que vai acontecer. Desde que a água bateu, e aqui eu encerro a minha contribuição, a minha fala nesse ponto, mas desde que a água começou a bater nas casas, a gente está vivendo a cada hora. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Meu celular, ele nem bateria no 100%, ele está mais, porque está muito intenso as coisas. Então, quem afirmar com certeza o que vai acontecer amanhã, pode correr o risco de errar.
Perfeito, Maurício. Só um instante, Edivan. Só um minuto, Edivan. E, assim, concordo amplamente com a fala do Maurício, e falando sobre previsões jurídicas. Falar como vão ser os procedimentos, não falo de procedimentos jurídicos, né, da processualística, mas falar qual será a linha de raciocínio adotada a partir daqui, a forma como as decisões judiciais vão se sedimentar agora, elas, como a gente falou há pouco, né, quando conversávamos nos bastidores, elas estão num momento de inflexão, assim como o próprio Estado, no momento de reconstrução. Então, a jurisprudência ela vai se renovar, assim como foi no Madini e Mariana, a jurisprudência do Estado ela vai se refazer, ela vai precisar analisar o caso de uma forma macro, por isso discutimos de uma forma mais ampla, uma forma macro, vindo de um zoom out à situação antes, para falar do direito agora, mas falar de como, o direito que a pessoa tem, porque nós já fomos procurados em relação a isso, se a pessoa tem direito a uma indenização, se a pessoa tem direito, como coloquialmente falo, se eu posso entrar com uma ação contra o Estado, contra o município, agora essa situação, ela não está cristalina. Inclusive para nós que temos, como o Maurício falou, experiência com complexidade jurídica na área ambiental. Hoje essa situação não está cristalina. Eu vou usar aqui algo que é metafórico, mas literalmente se enquadra ao caso, precisamos esperar a água baixar para entender o que vai acontecer daqui para frente. Então, se eu tenho um conselho para as pessoas que hoje já se preocupam em reaver um direito, nesse momento agora, cuide de si, e no momento oportuno, procure pessoas que entendam da situação, não vê a situação com oportunismo, mas olha a situação com técnica, que olha a situação com a criticidade que ela demanda. Porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é um tribunal de vanguarda. Então, eu tenho certeza que boas decisões ali virão. Mas precisa ser reanalisado toda a conjuntura e todas as situações a partir de um olhar técnico-jurídico. É pegado com pinça, utilizado uma pinça para ver a situação caso a caso de uma forma muito específica.
Eu acho que esse detalhe é importante, Thiago, caso a caso. Vai ter aquele local que o Ativan lembrou bem no início do programa, do prefeito que disse que não ia alagar. É diferente daquele local que alaga todo ano, que é uma área que não tem documento nenhum, que é diferente da empresa que tomou um prejuízo fantástico e talvez tenha que encerrar suas atividades, e aí está devendo tributo, e aí o Estado está cobrando tributo. Enfim, tem muitas variáveis.
É só para a gente terminar, Divan, tem um caso no escritório, a questão do cliente que, devido a essa situação, as condicionantes do licenciamento ambiental dele vão ter que ser repensadas. Totalmente repensadas. E se ele vier a ser autuado, como é que fica essa situação? Então, o panorama jurídico, e a gente pode falar da nossa casa, panorama jurídico ambiental, seja da exaração de atos administrativos ou da prolatação de decisões judiciais, muita coisa vai ser mudada e a gente está no momento de mudança de paradigma a partir de agora. Então, quem é da área, quem nos ouve, nos assiste, acompanhe a situação atentamente para que você não seja um promotor de aberrações jurídicas e sim um promotor de soluções jurídicas para as pessoas que vão precisar daqui para frente.
Eu acho que esse ponto é muito importante, porque nós, advogados da área ambiental, sempre temos que ter esse olhar. Até no caso da tese, que eram ações com muitas pessoas, sempre foi olhado caso a caso. Nem todo caso é igual. E isso eu acho que foi o essencial para conseguir uniformizar um entendimento. Então, esse ponto é muito importante, porque nós sabemos aqui, diariamente, a nossa rotina, nós falamos, o direito ambiental, às vezes, ele acaba sendo coadjuvante. Nós precisamos do técnico, do olhar do especialista, do expert, para ver, teve falha nesse caso? Não teve. Esse caso aqui, alguém errou ou teve uma omissão? Às vezes não é nem a falha, a própria omissão. Então, esse olhar que nós vamos precisar ter caso a caso. O Maurício comentou antes sobre um artigo que ele escreveu para o direitoambiental.com, o site qual ele é patrono, e nós podemos deixar aqui na descrição, tanto o teu artigo, Maurício, na descrição do áudio, do vídeo, quanto o nosso, que eu e o Thiago escrevemos para o nosso blog, para o advogadosambientais.com.br. Então, fica aqui para quem quiser saber mais, acompanhar um pouco mais ainda sobre essa questão mais técnico-jurídica mesmo, ali tem um apanhado geral sobre o caso, mas mais profundo sobre a legalidade mesmo, sobre a responsabilidade. Então, isso acho que é importante. E acompanhando caso a caso, o que vai acontecer, como tudo isso vai suceder, mas é claro, estamos acompanhando de perto. Já fica aqui, como o Thiago mesmo falou, já tem muitos contatos que vieram até nós. E hoje é como você andar vedado. Se você for dar uma resposta aqui, você vai estar fazendo algo vendado, porque você não consegue ter uma visão concreta do que vai ocorrer, do que a jurisprudência, por exemplo. No nosso próprio artigo, nós trazemos a atual jurisprudência para o caso, mas nós, atual jurisprudência, mas não quer dizer que essa jurisprudência vai ser. Poder ser usada para esse caso. Jurisprudência, para você que nos acompanha aqui, que sofreu com a inundação, são as decisões que os tribunais vêm decidindo, as decisões referentes aos casos, então, análogos aqui, só para ficar bem claro para você. Mas, da minha parte, é isso, pessoal. Fica aqui o meu carinho, a minha gratidão ao Maurício por ter aceitado o convite. Sofremos lá no início, né, Maurício, devido à tua internet aí ainda sofre diariamente, como você falou, não consegue nem ter bateria no celular em muitos momentos. Mas fica aqui o carinho, a gratidão, Maurício. Espero ali na frente fazer um novo programa sobre um outro tema, um tema que nós possa debater de maneira mais tranquila aqui, não que seja ruim
E
estar
já
debatendo.
fica aqui, né, gente, o direcionamento para um próximo episódio, porque a gente mal entrou na parte jurídica, porque não tem como, né? Mas para a gente poder debater conforme as coisas forem andando, debater as questões jurídicas, os posicionamentos, as decisões que porventura vão começar a vir breve, como você falou hoje, as ações vão começar a ser ajuizadas e as antecipações de tutela também vão começar a aparecer. E aí a gente já vai ter um parâmetro para começar a discutir a questão.
Isso aí. Pessoal, então, só peço novamente para quem ainda já contribuiu, para quem ainda quer contribuir com a causa, vai aparecer aqui novamente um QR Code na tela. Foi uma entidade que nós escolhemos, mas indicada pelo Maurício, mas você deve ajudar de alguma maneira, como você achar que pode ajudar, auxiliar, se é de perto da região, ajudar voluntariamente, porque a causa pede isso. E agradecer a todos que já estão ajudando e todos que estão também compartilhando para poder chegar a cada pessoa que tem esse olhar mais. Acho que não falaria que nem olhar mais caridoso, porque acho que é uma questão, ou o povo pelo povo, né, Maurício? Como você falou, acho que passa da questão de depender do Estado para isso. Para essa calamidade aqui que ocorreu, então. Muito obrigado a todos que nos assistem, nos acompanham. Maurício, se quiser se despedir, fica à vontade.
Agradecer a oportunidade e o prazer muito grande estar aqui com vocês dois e com a audiência de vocês. Infelizmente, o que o Rio Grande do Sul está passando é pior do que qualquer coisa que a gente diga aqui, é só enxergando aqui. E isso não é. Isso é muito triste mesmo. Ninguém queria estar nessa situação e não desejo a ninguém que passe. Mas a gente tem que ser forte, seguir, e a provocação de vocês a fazer o convite, Edvan e Thiago, me fez até dar uma parada assim, para voltar a pensar o direito, né, para refletir um pouco, para me preparar aqui para a fala, porque a gente fica numa rotina tão intensa, tão fora da nossa realidade. Ninguém treinou para isso, ninguém se preparou para isso. Não existe faculdade disso que a gente está passando, não existe curso, nem a Defesa Civil tem know-how para fazer. Então, os erros que estão acontecendo, eles vão servir de aprendizado, mas a verdade é que a cada dia o sol nasce de novo e a gente tem que se manter vivo. Então, muito obrigado e que possamos outras vezes também ter esse bate-papo aqui muito proveitoso e que seja útil de alguma forma para a audiência.
Perfeito, fica
Obrigado.
aqui o carinho e a gratidão. Até tem uma fala antes de. Vou só para finalizar mesmo agora, que nós falamos muito, eu e o Thiago gostamos muito da questão da filosofia estoica, e fala que você vê outra pessoa sofrendo e você sofrer junto, isso não é o mais correto, porque você acaba não conseguindo ajudar, né? Então, mas eu, por muitos momentos, isso é uma fala que às vezes é pesada, porque tu acaba se colocando no lugar, né, Maurício? É complicado. Você tem que ser forte, não adianta, para poder ajudar os demais, né? Então, pessoal, até a próxima. Muito obrigado.
Até mais.